O Brasil subiu 19 posições e agora está em 14º lugar no ranking que avalia as leis de acesso à informação. A lista traz 93 países e o estudo foi divulgado na semana passada por duas ONGs, a Center for Law and Democracy do Canadá e a Access Info Europe da Espanha. O Brasil passou à frente de países como Chile, Nova Zelândia, Estados Unidos e Suécia. Em primeiro lugar está a Sérvia. Nós conversamos agora aqui no Conexão Senado com o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, ministro Jorge Agi, sobre esta evolução do país. Ministro, bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com vocês da Rádio Senado.
Prazer recebê-lo novamente também aqui na Rádio Senado. Ministro, essa evolução se dá exclusivamente pela lei de acesso que está em vigor, né?
Isso. Inclusive, uma observação que me parece importante fazer é que esse ranking leva em conta apenas as leis, ou seja, ele não avalia a efetiva implementação das leis de acesso na prática em cada um dos países. Somente isso é o que explica que países que têm uma tradição de acesso à informação já consolidada, como Estados Unidos, Canadá e outros, não apareçam nas primeiras posições, apareçam mais embaixo no ranking, enquanto que países de tradição menor, mas que têm boas leis, apareçam nas primeiras posições. Eu diria que se levassem em conta a efetiva implementação, o Brasil, inclusive, estaria numa posição ainda melhor do que essa de 14º país numa lista de 94, que já é muito boa.
Uhum.
A posição do Brasil é boa porque nós temos uma lei excelente, uma lei que, ao ser elaborada, levou em conta as leis de outros países, procurando não repetir os erros dos outros. Uma lei que é mais abrangente do que a de muitos países, porque alcança os três poderes e as três esferas federativas. Então, a nossa lei, ela é muito boa em si mesma. Agora, mais importante do que isso, na minha opinião, é a implementação que vem sendo feita dessa lei na prática. Tivemos oportunidade de fazer um balanço desses cerca de 3 meses de implementação prática da lei e a gente observa que de 36 mil pedidos de informação, mais de 90% foram atendidos num prazo de 10 dias em média, quando a lei permite até 30 dias. Então, há indicadores muito positivos para o Brasil, não apenas no aspecto da lei formalmente vista, mas da sua implementação.
Certo. O senhor mencionou aí as razões para que países como Suécia, por exemplo, e Nova Zelândia estejam atrás do Brasil agora. Suécia e Nova Zelândia são países que, junto com Finlândia, Noruega, Dinamarca, estão sempre ponteando os rankings de percepção de corrupção e de baixos índices de corrupção. A lei de acesso faz parte desse contexto de combate à corrupção, não é?
Sem dúvida. Inclusive, na outra iniciativa de que o Brasil participa, que é a parceria por governo aberto, a OGP, Open Government Partnership, que foi lançada em 2011 pela presidente Dilma junto com o presidente Obama em Nova York, há um ano atrás, em setembro do ano passado, e cujo primeiro aniversário comemoramos agora em Nova York, em outro evento, o Brasil junto com o Reino Unido, que éramos até esse dia os dirigentes. O Brasil iniciou como dirigente junto com os Estados Unidos, depois pelo sistema de rodízio os Estados Unidos saiu, entrou o Reino Unido junto com o Brasil, agora sai o Brasil e entra a Indonésia. Essa iniciativa de governo aberto também ela combina como elementos, requisitos para ingresso, fatores como lei de acesso à informação, divulgação de ganhos e salários e renda de agentes públicos, instrumentos de integridade institucional, ou seja, de prevenção da corrupção, transparência orçamentária e de execução financeira, níveis de participação da sociedade, porque todo esse conjunto é considerado como, digamos que, o cardápio mais importante de medidas de prevenção de corrupção, que inclusive constam na Convenção da ONU, na Convenção contra a Corrupção da ONU, aquela Convenção de Mérida, assinada no México, e que o Brasil foi um dos primeiros a incorporar ao seu direito interno. Nessa convenção há um capítulo sobre prevenção da corrupção, onde fatores como esse, acesso à informação e transparência, figuram no topo da lista das medidas mais importantes, exatamente porque, como dizia aquele juiz norte-americano Luiz Brandeis, não há desinfetante melhor do que a luz do sol.
Uhum.
E nós costumamos dizer, não há vacina melhor contra a corrupção do que a transparência e a abertura das informações.
Agora, ministro Jorge Age, a lei de acesso à informação, ela tem sido bem usada? Eu pergunto isso no sentido de que, por exemplo, as informações que têm sido buscadas nesses mais de 36 mil pedidos que o senhor colocou, são informações relevantes efetivamente para o todo da sociedade? Claro que para cada cidadão que faz a sua busca, a informação que ele quer é relevante, mas deixando de lado um pouco o lado individual de cada cidadão, as informações têm sido informações relevantes para o todo da sociedade, para a melhora da percepção de como o país é gerenciado?
Eu diria que sim, não só para desse ângulo da percepção de como o país é gerenciado, mas do ponto de vista da utilidade, digamos, da prestação dos serviços públicos amplamente entendidos. Veja, quem são os órgãos campeões de pedidos até aqui? A SUSEP, uhum, Superintendência de Seguros Privados, o INSS e o Banco Central. Que tipo de pedido é que os cidadãos têm feito? No caso da SUSEP, informações sobre a regularidade do registro de seguradoras, de corretoras de seguro, porque é um campo muito minado de empresas irregulares. Informações sobre o seguro obrigatório de veículos, o famoso DPVAT, que inclusive, como você sabe, há uma grande quantidade de dinheiro que é recolhido pelo pagamento seguro obrigatório que todos os proprietários de veículo pagam todo ano e que garantem uma indenização mínima em caso de acidente. Há um volume enorme de dinheiro que não é procurado, não é buscado pelas pessoas por falta de informação, por não saber como fazê-lo. Então, essa lei tem facilitado o acesso a essa informação, a um grande número de pedidos nessa linha. No caso do INSS, é desnecessário explicar, não é, a utilidade disso para grande parcela da população. Os segurados, os beneficiários, os pensionistas, etc. No caso do Banco Central, um grande volume de informações que se esperava e que o Banco Central já se antecipou e reduziu, mesmo assim ele é o terceiro da lista, ele reduziu fazendo o quê? Divulgando antecipadamente, antecipando-se aos pedidos individuais. O Banco Central passou a divulgar, no primeiro dia de validade da lei, a íntegra dos votos das reuniões do Copom sobre discussão sobre taxa de juros, sobre viés da inflação, perspectivas inflacionárias, tudo aquilo que é levado em conta nas decisões de natureza econômica e que são de enorme interesse para toda a população, uhum, não só para o cidadão individualmente, mas para os investidores, para as empresas, enfim, em todas as áreas. Um outro órgão que tem tido também grande volume de pedidos é o Ministério da Saúde, coisas de interesse direto do cidadão no funcionamento do SUS, no funcionamento dos hospitais, dos postos de saúde, da farmácia popular, de tantos programas. E curioso é que a lei, na nossa avaliação, ela vem provocando um efeito adicional para além do seu cumprimento estrito do que é obrigatório. Eu me refiro ao seguinte: muitos órgãos passaram a se antecipar. E com isso, claro, eles até diminuem o volume de demanda de pedidos individuais, antecipando-se em divulgar coisas que já estavam sendo demandadas, que começaram a aparecer como capazes de gerar um grande volume de demandas, e aí os órgãos começam já a se antecipar e divulgar aquilo espontaneamente. Uhum. Por exemplo, o Ministério do Planejamento está divulgando a relação de imóveis funcionais, a relação de ocupante desses imóveis, está publicando todas as autorizações de concurso. O Ministério das Comunicações está divulgando todas as penas aplicadas a emissoras de rádio e TV. Ou seja, em todas as áreas, a lei de acesso está produzindo efeitos práticos da maior importância.
Ministro Jorge Agi, ministro-chefe da Controladoria Geral da União. Ministro, parece que no nível, na esfera federal, a coisa parece já bem solucionada, se não bem solucionada, mas caminhando para isso. E nos estados e municípios, como é que está a aplicação da Lei de Acesso à Informação?
Olha, nós não temos essa informação, até porque não temos atribuição legal para controlar isso, né? Nós temos o controle do sistema completo nos órgãos federais. A qualquer momento, nós podemos informar quantos pedidos, quantos foram atendidos, se tem algum atrasado, qual o prazo de atendimento, tudo isso nós temos. Agora, estados e municípios, tendo em vista a autonomia dos entes federativos pela Constituição brasileira, cada um é senhor das suas decisões. A lei se aplica a todos, mas há uma margem de regulamentação, justamente correspondente àquilo que na esfera federal foi objeto do decreto baixado pela presidente Dilma, que no caso dos estados depende de decisão deles. Então, a sistemática de como vão ser feitos, acompanhados, controlados, quantificados os pedidos em cada estado, em cada prefeitura, dependerá deles. Nós não podemos interferir nisso. Do mesmo modo que nos demais poderes, na Câmara e no Senado, tudo isso depende de regulamentação própria. Nós temos apenas notícias, digamos assim, não oficiais, decorrentes de informações em eventos públicos que temos promovido sobre a lei de acesso, com participação de representantes de controladorias estaduais, de secretarias de transparência de estados, e temos um pouco o feeling do que vem ocorrendo lá. Então, para eu responder a sua pergunta, eu posso responder apenas em termos assim de impressões colhidas nessas conversas, nesses debates com autoridades estaduais. A minha impressão é que eles não estão, digamos assim, no mesmo ritmo que o governo federal. Alguns, inclusive, têm procurado a CGU para obter cooperação técnica na disponibilização, por exemplo, do nosso sistema ESIC, que é o Sistema Eletrônico de Acompanhamento dos Pedidos, e nós estamos nos preparando para, dentro de algum tempo, poder assessorar estados e municípios que queiram nessa matéria.
E do que depende essa efetivação da Lei de Acesso à Informação em estados e municípios? É pressão da sociedade, pressão da mídia? O que pode levar a isso?
Eu diria que a pressão da sociedade, diretamente e através da mídia, sem dúvida nenhuma, que ajuda em toda e qualquer matéria, né? Uhum. Nós temos exemplos práticos disso. E eu aproveito, inclusive, aqui para fazer um comentário de que, não sei por que razão, a nossa mídia não cobra dos governos estaduais da mesma forma que cobra do governo federal. Uhum. É muito oportuno que isso passe a acontecer. Afinal de contas, nós temos aí 27 estados, né, contando os estados e o DF, grande parte deles com dimensões de estruturas administrativas poderosas, algumas até comparáveis à própria administração federal, inclusive em termos de número de cargos, etc., e que não sofrem o mesmo nível de acompanhamento e cobrança que a administração federal. E eu uso aqui a palavra sofre, não no sentido negativo, mas no sentido positivo. É muito bom que haja essa cobrança. Agora, é importante, como você disse, que a mídia passe a cobrar também, por exemplo, agora, dos estados a implementação da lei.
Uhum. Tá certo. Ministro Jorge Age, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom dia, ministro.
Muito obrigado, bom dia para você também.
Ministro-chefe da Controladoria-Geral da União, Jorge Age, falando aqui ao Conexão Senado sobre a Lei de Acesso à Informação e a evolução do Brasil nessa questão, que subiu 19 posições em um ranking que leva em consideração as leis de acesso em todo o mundo. São 93 países nessa lista. O Brasil ocupa a 14ª posição a partir de agora.